Meus amigos, voltei! Oh, e voltamos dessa vez com trilha sonora. Vou falar para vocês sobre essa trilha sonora mágica, empolgante, animada, animal. E é uma baita trilha sonora que eu não estou ouvindo, porque eu coloco a trilha sonora depois de gravar o podcast. Então, só vocês ouvem essa trilha sonora. E eu vou ficar em silêncio para que vocês ouçam um pouco essa trilha sonora. É, rapaz. E aí? Eu voltei, gente. Eu voltei porque eu gostei desse negócio. E eu achei que eu não fosse voltar, porque eu achei que o primeiro episódio ele teria uma incrível resposta de ninguém. E para a minha alegria, para a nossa alegria, como diria aquela música maravilhosa, para a nossa alegria, eu voltei porque a resposta foi numerosa. E mais do que números, ela foi importante e foi especial, porque não foi uma resposta em números avulsa, foi uma resposta em números com pessoas que são importantes, com pessoas que eu sequer esperava que pudessem ouvir, que esse podcast não chegaria nelas, e principalmente com pessoas que me falaram que o podcast as ajudou de alguma forma. E isso para mim é o mais importante de tudo, porque como eu disse no primeiro episódio, o que eu mais queria é que alguém se sentisse ajudado pelo que eu estava dizendo. E pelo menos uma pessoa me falou assim claramente que o podcast foi importante para ela. E cara, isso para mim já valeu demais e me empolgou bastante para voltar aqui e fazer esse segundo episódio maravilhoso. Será que a música já acabou? Já acabou há muito tempo. A música já acabou há cerca de um minuto, porque ela tem 1 minuto e 23 segundos. E nós já estamos em 2 minutos e 29, 30, 31, 32, 33 segundos. Então, já acabou faz tempo. E olha só, eu vou falar para vocês, hein? Eu realmente fiquei muito satisfeito. E por isso, nós temos uma baita novidade a partir de agora, nesse podcast, que é o Diário da Vida Adulta, que é o seguinte, rapaz. A gente já está no iTunes desde a semana passada. Quem tem iPhone pode clicar naquele aplicativo que chama Podcasts, que é um aplicativo roxo que tem no iPhone, no iPad e no iPod, que eu não sei mais quem, em sã consciência, tem um iPod. Mas, de qualquer forma, se você tem um iPod, isso não é uma crítica, curta bastante o seu iPod e ouça o nosso podcast lá no aplicativo Podcasts, ok? Mas, se você não tem um iPhone, ou mesmo se você tem um iPhone, mas não quer usar o aplicativo, eis the big news, não sei. Se fala grande notícia em inglês, se você usa big news or big news. Ok, o que importa é que nós estamos indo para o Spotify, moleque. E é o seguinte, hoje é dia 6 de agosto de 2018, ainda não está disponível no Spotify, porque acredito que demora um dia para cair. Mas, rapaz, amanhã vai estar disponível. E isso é maravilhoso, porque eu, pelo menos, e acredito que grande parte das pessoas, utilizam como aplicativo de streaming o Spotify. Não estou dizendo que é o único, mas no momento é o que nos forneceu meios de upar esse podcast. Belezinha? Então, se você tem Spotify Premium ou gratuito, você pode ir lá e ouvir o nosso podcast, tá? E eu queria falar também sobre essa trilha sonora do começo. Queria explicar que eu fiz 2 trilhas sonoras. Uma trilha sonora é assim, animadinha, empolgante, que é essa que vocês ouviram. E a outra é melancólica e emo. E é um emo com beat. Então, Eu preferi a outra, claro, mas a minha namorada, que é a Sabrina, disse que se eu colocasse a outra no começo, ela não ouviria o meu podcast, então eu fui obrigado, forçado, e ela colocou uma faca no meu pescoço e disse que se eu não colocasse essa música, ela não ouviria o podcast. A parte da faca é mentira, mas a parte que ela não ouviria é verdade. Então, ela fez com que eu realmente colocasse a outra, mas... para que ela ouça meu podcast inteiro, eu vou colocar a música melancólica no fim. E pode ser que seja mentira, mas ela só vai descobrir se é verdade ou mentira se ela ouvir tudo. Ou se ela for no final e voltar. Mas eu espero que ela não faça isso, porque ela não pode trair a minha confiança de tal maneira, certo? Então vamos lá, gente. Vamos começar com o que interessa, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, nós vamos evoluir na vida estudantil e vamos passar para a vida acadêmica. Olha só, o trem está passando do lado da minha casa. Eu espero que vocês não tenham ouvido essa buzina maravilhosa, mas eu acredito que sim, porque, olha só, ele está buzinando de novo, cara. Ele não tem a menor complacência com as pessoas que estão gravando podcast aqui nesse bairro. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre faculdade. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive na faculdade. E eu vou contar para vocês as experiências que eu tive em estágios durante a faculdade. E eu quero falar um pouco sobre a importância que isso teve para mim e que a importância que isso teve para pessoas que estão próximas a mim. Eu acredito que isso possa realmente ser um fator determinante assim, na vida, principalmente de quem está começando ou já está na faculdade, certo? Mas se você também já acabou a faculdade, aí você pode mais uma vez familiarizar com essa situação e me conta aí como é que foi a sua experiência. Eu quero realmente saber assim, da vida de vocês também. Não quero ficar só aqui contando a minha sem a menor... sem resposta de vocês, de como também foi a experiência de vocês. E isso é muito legal, porque a gente vai trocar figurinhas e... em algum momento pode ser que eu esteja pegando experiências de vocês ao invés de passá-las, né? O que para mim vai ser mágico, né? Mas então, deixa eu contar para vocês. Eu contei no primeiro episódio, né? E quem não ouviu ainda, vá lá e ouça agora no Spotify ou no iTunes, né? No aplicativo da Apple, que eu sou graduado em Direito e eu entrei em Direito. Depois de toda aquela saga para escolher o meu curso, eu já disse que não foi uma escolha pensada, assim, não foi caso pensado, foi realmente uma falta de opção que me levou a esse curso, porque era o curso que tinha na melhor faculdade que tinha na minha cidade. Então, as outras faculdades não tinham o mesmo nível e os outros cursos que tinham nessa faculdade, que é a PUC, não me interessariam tanto. Porque eu não teria interesse em fazer medicina veterinária, ou enfermagem, ou psicologia, ou administração, ou ciência da computação, acho que é isso que chama o curso. Enfim, direito é o que me sobrou, isso eu contei lá no primeiro episódio. Mas entrei para o curso e eu preciso ser honesto com isso. No começo foi bem legal e no começo eu rendi, mas por um simples motivo, assim. Porque na época era novidade e tudo que é novidade é mais legal, tudo que é novidade é mais empolgante, isso é fato, não há como discutir que a novidade é mais empolgante do que a rotina. E cara, assim como eu falei no primeiro episódio, a faculdade é um universo onde você faz suas próprias escolhas, onde você arca com as suas consequências. Obviamente, podem haver casos que realmente os pais... eles forçam o filho a se comprometer. Mas se não, é você que faz suas escolhas, cara. Se você vai à aula, se você vai prestar atenção, se você vai sair para comer no intervalo de uma aula ou outra ou no meio da aula, se você vai levar o notebook e ficar no Facebook ou se você vai realmente prestar atenção no que o professor está falando, isso tudo são escolhas suas, assim. E... o que as pessoas não entendem é que quando você mata a aula, quando você dorme até tarde, quando você sai no meio da aula, quando você vai para o bar, quando você dorme ou quando você está no Facebook, tem uma pessoa que é muito prejudicada com isso, que é você. e ninguém mais. O seu professor não está prejudicado e os seus pais talvez estejam prejudicados financeiramente, se são eles que arcam com a sua faculdade, mas, assim, isso, cara, o prejuízo financeiro é o menor de todos, assim, o prejuízo de você deixar o conhecimento passar sem fisgar aquele conhecimento é o maior prejuízo de todos. E eu fui vítima disso, cara, por muito tempo. Eu estudei de manhã a minha faculdade inteira, então eu nunca fui pro bar, porque os bares não estavam abertos às 7 horas da manhã, mas eu tenho muito problema em levantar da cama de manhã cedo. E além disso, eu sou uma pessoa preguiçosa. Na verdade, hoje eu já aprendi a lidar com essa preguiça de forma a não me prejudicar profissionalmente. Mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha lá meus 19 anos, eu era uma pessoa muito preguiçosa e eu não sabia separar o que era preguiça do que era importante. Porque eu era preguiçoso com o que era inútil e eu era preguiçoso com o que era importante também, exceto com o que era novidade. E além de tudo, ainda que eu não acredite, assim, não seja o louco dos signos, mas eu ouço um podcast que chama Matéria Escura, do meu ídolo Lucas Silveira, que é vocalista de uma banda que eu sou muito fã desde sempre, e ele fala uma coisa que é verdade, assim. Existem pessoas muito sérias que estudam a astrologia e existem coisas que fazem sentido. Óbvio que quando está lá no jornal super falando que hoje é o seu dia de você tentar sucesso profissional e daí amanhã já não é mais, isso é mentira, porque isso é gente tentando ganhar dinheiro. Mas existem coisas que são verdade, e uma das coisas que eu acredito que é verdade é que o meu signo, que é Sagitário, ele tem uma influência grande em eu ser muito empolgado com as coisas no começo e eu me cansar delas muito rápido. Então, não foi diferente na faculdade. Assim, eu entrei, fiquei muito empolgado e fiz tudo certinho. Eu copiava a matéria, eu prestava atenção, eu estudava em casa, mas isso não durou nem um semestre, porque essa não é a minha essência, essa era a minha empolgação da novidade. E como tudo que eu começo a fazer muito empolgado, eu vou perdendo um pouco da empolgação, exceto esse podcast, porque daqui 7 anos e meio eu serei o maior podcaster do mundo e terei vários patrocinadores, receberei vários mimos, inclusive da Brastemp, que a Brastemp vai me dar geladeiras. Então daqui 7 anos e meio isso vai ocorrer e eu não vou ter desanimado desse podcast. É óbvio que isso não vai acontecer, mas imagina que louco se acontecesse, não é mesmo? Eu já estou pensando em qual lugar eu colocaria a terceira geladeira, porque a primeira poderia ser na cozinha, a segunda no quarto, pensa que foda ter uma geladeira no quarto, e a terceira eu já não sei mais. Então, se você for mandar 3 geladeiras Brastemp, por favor, me dê também dicas de onde colocá-las. Não sei o que eu estou falando, gente, desculpa, tá? Esse momento eu me exaltei, tá? Mas o que eu queria falar é só que realmente no começo da faculdade eu estava bastante focado e isso não durou nada. E aí eu entrei num estado que durou a metade do meu curso. E qual estado foi esse? O meu estado natural. O meu estado natural é o seguinte: eu tenho uma facilidade muito grande em aprender as coisas. E isso me ajuda bastante, porque eu não tenho nenhuma disponibilidade. Disponibilidade eu tenho, óbvio, eu não tenho ânimo, disposição para copiar a matéria de quadro, sabe? Para chegar em casa e ler um livro com toda a matéria do que eu estudei. E assim, realmente eu sempre tive problema com isso, porque eu assistia às aulas e eu conseguia entender tudo que o professor estava falando, porque como eu disse no primeiro episódio, apesar de não ser uma pessoa que era dedicada aos estudos, eu também nunca gostei de atrapalhar a aula. Então, quando eu estava na aula, eu prestava atenção de fato e eu conseguia entender tudo que estava sendo dito. O problema era: tudo que você ouve e entende, se você ouve uma vez só, a probabilidade de você esquecer é muito grande. E quando você ouve e você depois ouve de novo ou lê sobre aquilo, a probabilidade de você fixar é muito maior. Então, assim, se eu que, assim, eu, quando eu prestava atenção na aula, se eu chegasse em casa e lesse aquilo de novo, ou se eu lesse pelo menos na véspera das provas, a minha vida teria sido muito diferente, tá? Mas eu tinha preguiça, eu não fazia isso. E aí tem uma outra questão que eu disse, que eu tenho muito problema em acordar cedo. Então, eu faltava muita aula de manhã, cara. Muita aula, porque eu queria dormir simplesmente. Eu não tinha mais nada para fazer. Não faltava aula com um propósito. Eu faltava aula porque eu queria dormir até mais tarde. E eu ficava em casa dormindo e é isso. E eu perdi a aula. Então, eu assistia uma aula e conseguia entender aquela matéria maravilhosa e tal. Entendi tudo, beleza. E aí, na aula seguinte, era continuação e eu faltava. E aí, na terceira aula que eu ia, eu já não entendia nada, porque eu tinha perdido o fio da meada ali no meio. Então, isso me prejudicou demais. E eu fiz uma faculdade, assim, regular para ruim. Eu não tive reprovações por nota, mas, pasmem, eu tive reprovações por frequência. E isso é o maior absurdo. Isso é inconcebível no meu ponto de vista hoje, cara. Mas eu não conseguia ver isso quando eu estava na faculdade. E eu nunca faria isso na minha vida, porque a minha mãe e meu pai pagavam um semestre todo para mim de novo, porque eu tinha faltado para dormir, cara. E vocês conseguem imaginar o tamanho da responsabilidade disso? E esse era eu. Muito prazer. Não sou eu mais. Me contratem hoje, porque eu não sou mais essa pessoa. E eu aprendi com meus erros. Eu acho que todo mundo muda e todo mundo merece uma segunda chance, né? Mas, então, vou contar para vocês algumas coisas desse período, assim. Eu faltava muita aula e na faculdade você tem que assistir, em regra, 75% das aulas. Você pode faltar livremente, sem ter que justificar, fica a seu critério, 25%. E eu faltava mais de 25%. Isso aconteceu algumas vezes e eu tive que refazer matérias por causa disso, mó cagada. Mas eu tinha esse problema de compromisso, assim, de responsabilidade, e eu perdi muito conhecimento com isso, cara. E não é legal, porque hoje eu tenho algumas dificuldades, assim, com matérias dentro do direito, porque toda área se subdivide. Vocês, seja qual for a faculdade que vocês fizeram, estão fazendo ou farão, vocês vão ver que toda matéria se subdivide. Você faz direito e daí você tem depois direito público, direito privado, depois você tem direito civil, direito penal, direito tributário, direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional, direito internacional. E dentro do direito penal você tem também mais divisões, dentro do direito civil você tem contratos e direitos reais e direito de família, e enfim, nunca acaba as divisões, nunca acaba. E assim, todas as áreas, você faz odonto, aí você pode ser ortodontista ou você pode ser, sei lá, um tanto de coisa, tá? E eu tenho dificuldade com algumas coisas por essa ausência de comprometimento. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, não é saudável, assim, não, calma. É saudável, muito saudável e é preciso. Mas não é a coisa mais interessante do mundo, começo de faculdade. Faculdade inteira, assim, na verdade. Não é a coisa mais interessante. Mas, cara, se você preza pelo seu futuro e você quer que ele seja o melhor possível, e não estou dizendo o melhor de todos, mas se você quer que o seu futuro, profissionalmente e academicamente falando, seja o melhor possível, o seu melhor, o que você pode oferecer de melhor, se dedique, tá? É muito importante, parece conversa de pai, eu não tenho filhos, mas eu já me sinto pai de quem é mais novo que eu, porque eu acho que eu tenho que dar essas dicas para as pessoas, cara. Como que eu vou fazer uma cagada desse tamanho na minha vida? E eu tô muito novo, graças a Deus eu percebi há tempo, eu tenho 26 anos, e eu não vou falar para outras pessoas para não fazer isso. Se você quer fazer, cara, eu não vou ser moralista e falar, não, você não pode fazer. Óbvio que você pode, eu fiz, mas eu não recomendo, tá? Essa é a verdade. E aí, isso não prejudicou só a minha faculdade, mas também prejudicou meus estágios. E aí eu queria falar uma coisa sobre estágios. Olha, eu fiz estágio desde o primeiro período da faculdade. E eu só parei de fazer estágio durante 6 meses, que foi um período que eu comecei a trabalhar fora do direito. Eu fui vender roupa num shopping, numa loja. Então, eu fiz estágio em todos os 10 períodos, porque na verdade eu, esse período que eu estava trabalhando na loja, eu não tava, eu tranquei a faculdade. Então, durante os 10 períodos que de fato eu estive estudando, eu fiz estágio, tá? E eu fiz estágio em vários lugares. O meu primeiro estágio foi já no primeiro período. E assim, aparentemente, ele não me acrescia em nada. Porque eu falava assim, caraca, eu sou estudante de direito e tô tirando xerox. O que que tirar xerox me acrescenta, assim, profissionalmente? Nada, né? Mas hoje, assim, eu consigo ver a quantidade de pessoas que eu conheci tirando xerox para advogados. E hoje eu conheço esses advogados. Eu os encontro no fórum e eles me cumprimentam e eles me conhecem. Eles me respeitam de algum modo. Porque quando eu estava lá tirando xerox, eu tentava tirar o melhor xerox possível. E aí vai uma coisa que realmente aconteceu na minha vida. Eu tive falhas, tanto como estudante, tanto como estagiário. Mas eu, mesmo nas minhas fases de maior desleixo como estudante, eu sempre me dediquei muito aos meus estágios. Muito aos meus estágios. E por que eu me dediquei muito aos meus estágios? Porque eu sempre tive uma visão diferente de obrigação. Porque a faculdade, ela está ali para te acrescer, mas é um serviço que você contrata. Seja de forma gratuita, se você estuda numa faculdade federal, ou de forma onerosa, se você estuda numa faculdade privada. Mas o trabalho, você é o contratado. Então, você presta um serviço de estagiário. Mas a sua obrigação é diferente, não há como discordar disso. Mas o ganho e a importância, eles são semelhantes. Mesmo a faculdade, não é porque você contratou que você pode simplesmente cagar para ela, sabe? Você até pode, mas como eu já disse, eu não recomendo. Eu acho que é muito importante. E eu cometi um erro muito grande no meu primeiro estágio também. Que esse meu raciocínio de valorizar o estágio, ele também foi, assim, foi sofrendo mudanças com o tempo. E no meu primeiro estágio, houve fases em que eu ficava no computador, no Facebook ou jogando sinuca no Clique Jogos. Isso é verdade, gente, isso não é mentira. E assim, eu me orgulho disso de forma alguma. Eu tenho muita vergonha disso. Mas foi importante para que eu crescesse, assim. Então, eu fiz um estágio, cara, nos meus primeiros períodos que eu realmente não rendia nada, assim. Até rendia, é o mesmo do xerox. Mas é porque eu trabalhava em dois lugares, assim. Quando eu tava lá tirando xerox e eu estava prestando serviço direto para advogados, porque os advogados me pediam para tirar xerox daquele processo, daquele documento, enfim, eu fazia questão, no mínimo, de tratá-los bem, porque eu sabia que eu estava ali numa exposição direta, eles estavam me vendo e que futuramente eles poderiam me arrumar um estágio, um emprego, ou qualquer coisa que fosse. Mas, quando eu não estava tirando xerox, eu estava na parte administrativa, que eu tinha que dar andamento a algumas coisas no computador, eu ficava lá jogando sinuca e no Facebook. E isso não é legal, cara, porque tinha alguém me pagando para fazer as coisas e eu não estava fazendo. Imagina se fosse o contrário, assim. Imagina se eu estivesse pagando hoje alguém e essa pessoa estivesse não fazendo o que eu paguei ela para fazer, mas jogando sinuca e no Facebook. Eu ia ficar muito puto. E com o tempo eu fui amadurecendo. Nesse próprio estágio eu fui sofrendo algumas mutações, assim, para melhor, percebendo a responsabilidade. Mas na faculdade nada mudou, assim. Continuava preguiçoso, não copiava matéria. Comecei realmente a ficar mais desleixado, cada vez mais. Havia matérias que eu de fato ia bem, mas eu ia bem porque eu conseguia prestar atenção naquela única aula e entender, e mesmo se eu faltasse, depois eu conseguia fazer uma ligação entre aquelas fases da matéria. Mas havia matérias que eram mais densas, mais complicadas, que eu tinha dificuldade, cara. E aí, muitas vezes, a prova era, por exemplo, no segundo horário, e eu ia para a biblioteca no primeiro horário para dar uma estudada, sabe? E como eu falei, como eu tinha facilidade em aprender as coisas, algumas vezes eu conseguia aprender, mas algumas vezes, assim, eu ia muito mal. Eu não era uma pessoa que as pessoas viam e falavam, nossa, eu quero estudar com o Gabriel, pedi para o Gabriel me explicar, eu quero saber quanto o Gabriel tirou, sabe? Não, não tinha, eu não era essa pessoa. Apesar de ser uma pessoa que sempre fiz amizades, sempre gostei realmente de ter uma boa convivência com as pessoas, eu me sinto uma pessoa que era querida na turma, mas eu não era comprometido assim, comigo mesmo, sabe? E o tempo foi passando e passou metade da faculdade. E quando chegou no sexto período, e depois, na verdade, assim, depois que o meu estágio, o primeiro estágio acabou, eu fui fazer estágio num escritório. E eu recebia R$400 para trabalhar 6 horas. Se vocês forem fazer estágio, vocês talvez tenham que passar por esse tipo de bolsa, assim, sabe? De pagamento, esses valores que são, em tese, irrisórios, se a gente for considerar um trabalho, que é o trabalho, né, proporcional que é feito. Mas faz parte, gente. Assim, nem sempre vão pagar bem, a maioria das vezes não vão, ninguém quer gastar com estagiário. Mas é importante, assim, eu aconselho a vocês fazerem o máximo de estágios possíveis. E eu vou falar mais sobre estágio daqui a pouco. Mas eu fui para um outro escritório, para esse escritório, né? E eu também tinha alguns problemas de foco, assim, eu realmente várias vezes me peguei fazendo coisas diversas da que eu deveria estar fazendo. Já muito menos do que no meu primeiro estágio, não ficava jogando sinuca, óbvio. Mas eu também não era o mais compromissado. E aí, nesse momento, eu resolvi que largaria estágios porque eu estava recebendo mal. Foi um pensamento totalmente imediatista. Eu não conseguia pensar que eu estava recebendo mal enquanto eu era estagiário, mas que depois que eu me formasse eu poderia ganhar mais. E aí eu larguei o estágio. Na verdade, acho que o escritório mudou de lugar. E para o escritório novo que o lugar foi... Perdão. Para o lugar novo que o escritório foi, já não cabia estagiário, não tinha espaço físico. E aí eles não me levaram. E também não fizeram esforço nenhum para me levar, porque eu não era o melhor estagiário, não era a pessoa mais dedicada, a pessoa mais focada que eu seria se fosse hoje. E também eu acho que não fizeram nenhum esforço, mas eu também não faria se estivesse na posição deles, e eu tenho que admitir isso. Mas eu fui trabalhar numa loja, no shopping, e como bom sagitariano que sou, como eu disse, eu comecei a dedicar muito para aquilo, muito, 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 e aí pela primeira vez eu realmente comecei a me dedicar 100% sem nenhum deslize no profissionalismo, assim. Eu comecei a me dedicar muito e eu fui promovido a gerente e eu não queria mais saber de direito, cara. Olha que viagem. E eu tranquei um período. E a maior cagada que eu fiz, na verdade não foi a maior cagada que eu fiz, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu vou contar pra vocês por que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fiquei lá na loja e tal, um semestre, etc. Tranquei um período. Como eu já disse pra vocês no primeiro episódio, a Sabrina, que é minha namorada, há 9 anos, a gente namora antes de entrar na faculdade, ela era um período antes de mim. E como eu tranquei um período, se eu voltasse naquele período seguinte, eu voltaria na sala dela. E aí, logo antes aí entrou em férias, etc. Logo antes das aulas voltarem, e eu ia realmente me rematricular para que eu fosse pra sala dela, surgiu uma prova de estágio no Tribunal de Justiça, que é um órgão, o órgão onde, né, que tem os fóruns, as varas criminais, cíveis, elas são todas varas do Tribunal de Justiça. E tem Tribunal de Justiça de cada estado, aqui é o de Minas Gerais. E aí, abriu uma prova de estágio. E aí eu falei, não vou fazer isso não, etc. Estou 6 meses sem estudar, não vou passar, etc. Não adianta. Aí ela falou, não, faz, e minha sogra também falou, faz sim, etc, tal, você tem que fazer, mesmo que você não passar, tenta. Eu falei, tá, vou fazer, fui meio forçado, a prova era de graça, não tinha nada a perder, e aí eu fui, fiz e passei. E aí eu falei, vou largar a loja, vou deixar esse negócio de ser vendedor pra lá, vou focar no direito agora e vou voltar pro estágio na área de direito, que é esse estágio que eu tinha passado. E eu passei bem na prova, assim. E me chamaram logo, chamaram rapidinho. Fui um dos primeiros, então rapidinho me chamaram. Comecei o estágio. E aí, aconteceu a melhor coisa da minha vida, que foi ser da sala da Sabrina, que é minha namorada. Por quê? Porque ela não deixava eu ter preguiça, cara. E assim, eu sou eternamente grato a ela, porque eu sou outra pessoa. Eu virei um profissional completamente diferente. E é muito graças a ela, sabe? Porque isso mudou tudo, assim. Apesar dela estar me cobrando responsabilidade na faculdade, isso influenciava na minha responsabilidade no estágio. E eu já era mais responsável desde a loja, mas dessa vez eu estava muito, muito responsável, muito dedicado, muito me esforçando, muito mesmo. E olha só quantos benefícios isso me trouxe. Eu e a Sabrina, a gente começou a estudar junto para todas as provas. E ela não deixava que eu faltasse de aula. Ela não deixava que eu dormisse até tarde. E muitas vezes eu ainda faltava, ainda dormia até tarde. Mas aí ela brigava comigo. E isso foi fazendo com que cada vez menos eu tivesse coragem de faltar. E porque eu me envergonhava, assim. E eu envergonhava ela também. Eu não queria decepcioná-la, sabe? E aí, cara, isso foi mudando, assim, completamente. E o período que eu voltei, que eu fiz na sala dela, que foi o primeiro que a gente fez junto, era o período mais difícil do curso. E eu passei em tudo, assim, com folga, porque eu estudei. E como eu falei, eu tenho facilidade de aprendizado. E se eu estudar, fica mais fácil ainda, assim, porque eu decoro tudo e eu entendo as coisas. Eu tenho muito... um raciocínio é bom, sabe? E eu nunca pensei, por que não usufruir disso, sabe? Quanta gente que tem dificuldade, que estuda e não consegue entender. E por que que eu vou ficar, sabe, nessa cagada de não aproveitar essa facilidade, sei lá, dom, não sei o que que é. Mas assim, cara, se você tem também uma facilidade de aprendizado, se você ouve e entende e se sente apto a exercer, aproveita, cara, faça jus a essa facilidade. Não faça a mesma cagada que eu fiz, tá? E você vai se dar bem nas coisas se você tiver compromisso, viu? Mas, olha só, a gente começou a estudar junto. E aí, galera, do sétimo período pra frente, que foi esse período que a gente fez junto, as pessoas começaram a pedir pra eu explicar as matérias muitas vezes, sabe? Tipo, ah, Gabriel, você pode estudar amanhã antes da prova, no horário vago? Cara, pensa o quanto isso me deixou feliz, cara. Porque antes eu era uma pessoa... E olha só, os professores que me deram aula antes do sétimo período e não me deram depois, quando eu formei, alguns vieram me perguntar como que eu tinha formado. E eles falavam assim que achavam que eu não ia formar. Sabe? Olha só o tamanho dessa loucura, assim. Olha... o tamanho do problema que eu estava criando para mim, sabe? Você acha que se hoje eu chegar e pedir emprego para um dos professores que me deram aula na primeira metade da faculdade, que eles vão me dar emprego? Lógico que não, eu vou ter que convencer eles muito de que eu mudei, e é difícil convencer. A primeira impressão, ela é muito, muito importante, assim. A primeira impressão é o que fica, realmente. E isso também teve reflexo no meu estágio, porque no meu estágio, eu comecei a me dedicar bastante. Eu fui direto para o gabinete. Quem é da área de direito sabe que quando você faz estágio no tribunal, você pode trabalhar na secretaria ou no gabinete. Na secretaria, você trabalha fazendo um serviço mais mecânico, administrativo. No gabinete, você trabalha com o juiz. Então, o seu serviço é muito mais... ele é mental, assim. Ele não é físico. Então, você produz conteúdo jurídico. Então, o aprendizado é mil vezes maior. Não que o da secretaria não seja importante, porque eu acho que é importante. Mas o do gabinete é intelectual. Então, ele é mil vezes maior. E aí, desde o começo, eu já fui para o gabinete, porque eu dei sorte que estavam saindo dois estagiários do gabinete. Precisava de gente. Foi logo quando eu entrei e já me levaram para lá. Olha só. Tudo estava começando a conspirar a meu favor. E aí eu vou contar para vocês o que o estágio comigo, realmente me esforçando, me dedicando todos os dias, me trouxe de benefícios, tá? Olha só, eu fiz estágio lá por 2 anos com um juiz que posteriormente à minha formatura me contratou como assessor dele. E aí, devido à confiança que eu conquistei Enquanto eu era estagiário, ele me contratou como assessor, que é uma espécie de secretário, assim, mas assessor de juiz ganha quase 6 salários mínimos. Então, assim, graças à minha dedicação, ao meu esforço durante o meu estágio, depois de formado, eu passei a ganhar quase 6 salários mínimos. Cara, 6 salários mínimos é a renda de, sei lá, não sei qual a proporção. Posso até dar um Google aqui. É, porcentagem da população por renda. Vamos ver aqui se a gente acha mais ou menos. Sei lá, ó, metade da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. Vamos ver aqui se tem 6 salários mínimos. Quantos por cento ganha isso? Ah, não vou conseguir achar agora. Mas enfim, assim, é muito pouco. E eu não tô não tô vangloriando isso porque eu ganhava. Enfim, depois eu vou contar que eu não ganho mais. Mas é, não é isso. Eu só tô querendo dizer assim, olha o fruto, sabe? E vocês acham que em alguma hipótese, se eu tivesse feito um estágio, esse estágio do Tribunal de Justiça, arrastado, descompromissado, faltando por atestado, não estou falando que não tem que faltar por atestado, estou falando que deixa para pegar atestado quando você não tiver condições reais de trabalhar, cara. Não inventa desculpa para faltar no emprego, não fica se atrasando, não fica no telefone enquanto você está no estágio. Todas essas questões são questões pequenas e, obviamente, cada caso é um caso. Vai ter lugar que não liga para o horário, vai ter lugar que não liga para você ficar no telefone, mas cumpra as regras, sabe? Assim, se atente às normas do local, se adeque. Cara, é muito importante e o resultado disso pode ser gigantesco. Olha o meu caso, sabe? É realmente assim, um ganho que é de uma importância vital. E aí é uma dica que eu sempre dou para pessoas que estão entrando na faculdade e até para pessoas que já estão na faculdade. Eu sempre falo, cara, a faculdade, ela é muito importante. Indiscutivelmente ela é importante. E realmente, assim, o que você aprende lá são coisas que, assim, que mudam a sua forma de ser. Elas mudam a sua forma de ver a vida, a sua forma de lidar com problemas, sua forma de dialogar, sua forma de pensar. A faculdade, ela exercita o seu cérebro de uma forma que talvez poucas coisas façam, certo? Mas, de outro modo, o estágio, cara, ele é muito importante. Todos eles são importantes. Todos os estágios são importantes. Porque, cara, olha só, a probabilidade do seu chefe do estágio, e não só o seu chefe, mas seu colega de trabalho, alguém que trabalha no mesmo setor com você, alguém que você conheceu durante o estágio, te arrumar um emprego depois ou te indicar para um trabalho é muito grande. Muito grande mesmo. Se você se dedica, se você se esforça, se você é interessado, a probabilidade disso te trazer frutos depois é muito grande, cara. E não é que o seu professor não possa fazer isso, mas a probabilidade eu vejo como sendo menor, porque nem todo professor trabalha com outras coisas. Às vezes a profissão dele é ser professor. Ou ele trabalha em lugares que não contratam pessoas, porque ele pode ser concursado, ou ele pode trabalhar por conta própria, depende da área, assim. Então, e você tem que pensar também que o professor, ele tem milhares de alunos, né? Em diversos períodos, diversos cursos, às vezes diversas faculdades, diversas unidades da faculdade. Então, assim, pode ter alguém melhor que você que ele vai preferir indicar, sabe? Agora, o seu chefe de estágio, as pessoas estão lá, o círculo é muito menor. Então, a probabilidade de você realmente ter uma resposta daquilo ali é muito grande. E olha, eu tenho pessoas bem próximas que não se dedicaram tanto ao estágio. E aí eu também gostaria de eximir a pessoa também, porque o estágio, realmente, o ambiente, o exercício não ajudava, tá? Mas essas pessoas não tiveram retorno nenhum do estágio, nenhum. Assim, uma indicação, uma contratação, nada. Elas tiveram que, quando formaram, começar de novo, do zero. E pode acontecer com todo mundo? Pode. Você pode se dedicar o máximo e isso pode acontecer? Pode, cara. Pode, acontece com muita gente. Eu tenho amigos que eram, assim, estagiários maravilhosos, que quando eles formaram, os chefes ficaram loucos, mas não tinham condições de contratar, não tinham como contratar, sabe? Então, acontece. Mas você só tem a possibilidade de ter fruto daquilo se você se destacar, sabe? Então, se destacar é ser inteligente? Não necessariamente, cara. Mas se você faz o seu melhor, ainda que você não seja a pessoa mais inteligente do mundo, mas você se esforça ao máximo, você vai ser muito melhor do que a pessoa que tem, que é, tipo assim, super dotada de inteligência, mas não se dedica. Então, essa dedicação é muito importante e realmente eu recomendo a todo mundo que faça esse exercício, sabe? De parar em qualquer momento da vida e pensar, fala assim, cara, eu tô aqui hoje e a probabilidade aqui de eu crescer, e quando fala em crescer, todo mundo pensa assim, ah, tô numa empresa, tem probabilidade de eu crescer nessa empresa? Não. Ah, então dane-se, eu vou trabalhar, fazer meu horário e só o que me mandarem fazer, não vou ser proativo, não vou tentar arrumar solução para os problemas que surgirem e dane-se, certo? Mas cara, você tem que pensar que às vezes você não tem probabilidade de crescer ali dentro, mas a sua empresa está prestando um serviço para um cliente, tá? E aquele cliente, se você presta um serviço para a empresa, mas você atende aquele cliente de forma diferenciada, amanhã, se você abrir a sua empresa, aquele cliente pode ir atrás de você. Porque ele não estava lá por causa da empresa, ele estava lá por causa de você. Então, assim, existem N situações em que a dedicação te traz frutos. Quem sabe disso, se traz ou não, é você. E você que tem que ter essa consciência. Mas realmente pense, cara, seja lá o que você estiver fazendo da sua vida agora, se você estiver estudando, se você estiver no começo da faculdade, se você for entrar na faculdade no ano que vem, se você estiver formado, estiver trabalhando, estiver, sabe, não sei, se você nunca entrou na faculdade, se você tem vontade de entrar, pensa nisso. Eu não tô aqui dando dica para ninguém ser CDF, sabe, para ninguém. CDF, para quem não sabe, é uma sigla para pessoas que são bitoladas com estudo e etc. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, mas aí eu gostaria também de fazer, de acrescer um detalhe. Eu sou amigo de alguns professores e eu já havia percebido isso antes, mas eles me confirmam assim. O melhor profissional quase sempre, e presta atenção, quase sempre, é muito quase, o melhor profissional não é o melhor aluno. Porque quando você fica muito bitolado na teoria, você esquece das relações humanas. E muitas vezes elas são importantes. Não adianta você ser o melhor matemático do mundo e ser o melhor engenheiro civil do Brasil se você não sabe abordar os seus clientes. Certo? Se você não sabe lidar com eles. Se você não sabe liderar os seus funcionários. Então, em questões de humanas, então isso é muito mais claro, e as relações humanas, elas são essenciais, e não tem como você ser um bom profissional da área de humanas se você não sabe se relacionar, certo? Então, assim, eu não estou dando dica para ninguém se bitolar, e se você quer fazer isso, faça. Você, com certeza, vai ser um excelente intelectual, assim. Você vai saber muito sobre aquilo, mas também se preocupe com as relações humanas, tá? Mas o que eu tô dizendo é, cara, sempre que você for pensar se o que você tá fazendo é suficiente ou não, assim, põe na balança, sabe? Você fala assim, olha, eu tô fazendo tanto, eu poderia fazer mais? Ah, poderia, mas tem preguiça. É só preguiça ou é impossibilidade? Porque se realmente não der, cara, faz parte, assim, nem todo mundo pode fazer tudo. Mas se for só preguiça, pensa um pouco, sabe? Faz esse exercício com você mesmo, assim. Estou fazendo um convite ao raciocínio, assim. Pensa um pouco, fala, será que eu não poderia me dedicar um pouquinho mais? me esforçar um pouquinho mais, estudar, nem que for um dia antes da prova, ou se não está sendo suficiente, estudar o dia antes e o dia antes do dia antes, ou se não está sendo suficiente, chegar em casa e dar uma estudada. Faça esse raciocínio. Eu não quero para ninguém o arrependimento que eu sinto de não ter feito uma faculdade inteira da forma que eu fiz os últimos períodos, o 7º, 8º, 9º e o 10º. E foram, consequentemente, os 4 períodos, que são 2 anos, os 2 anos que eu fiquei no estágio. Se eu tivesse sido na faculdade inteira e no estágio, em todos os estágios, a pessoa que eu fui nesses últimos 2 anos, eu seria uma pessoa completamente diferente, tá? E aí eu digo completamente diferente em questão de conhecimento, em questão de sucesso profissional, tá? Porque assim, aí você vai questionar, falar: ah, Gabriel, mas você não conseguiu lá o trabalho que você ganhava 6 salários mínimos? Cara, consegui. Mas eu consegui porque a pessoa me conheceu já na última fase. Se ela tivesse me conhecido 6 meses antes, eu não teria, nunca teria tido esse emprego. Entendeu? Então, as coisas são assim. E aí, hoje, eu não tô mais nesse emprego e eu quero abordar isso no próximo episódio. Falar, né, sobre essas questões do mercado de trabalho em geral. Mas, esses dias, agora eu sou advogado. Na época que eu tinha esse emprego, eu não poderia ser advogado, porque a advocacia é só uma das profissões que você pode ter quando você se forma em direito. Eu tinha um outro cargo, que era de servidor público comissionado, que era de assessor de juiz. E depois que eu saí, eu virei advogado e eu fui pedir emprego esses dias para um professor meu da faculdade, que, salvo engano, só me deu aula na fase ruim. Então, assim, eu já fui pedir sem esperança, sabe? Eu não tinha esperança de que ele ia realmente se ele iria ficar mexido com aquele meu pedido e iria correr atrás. Em compensação, fui pedir para outros 2 professores que, além de terem me dado aula depois dessa fase, eles são meus amigos hoje e eles se prontificaram, assim, realmente a tentar me ajudar. Então, cara, as consequências são muito maiores, sabe? Não é só nota, não é, ah, passei com 60 ou passei com 95. Não é só nota. As consequências são grandes, cara, e assim, elas batem a porta. E eu não quero que ninguém se arrependa depois por ter feito caca, sabe? Então, esses são os meus conselhos de hoje. Eu, inclusive, tô acabando o podcast bem antes do tempo, porque nós temos agora 47 minutos e nosso podcast, como vocês sabem, tem 1 hora de duração. Então, eu gostaria de falar mais algumas coisinhas aqui também, assim, coisas gerais sobre o tema. E eu acho que também não fogem muito ao assunto, não. Primeira coisa, cara, que eu gostaria de falar, além de tudo que eu já disse, é que a faculdade é um universo muito diferente da escola, tá? Mas ela ainda está muito longe, mas assim, anos-luz distante do que a gente pensa que vai ser antes de entrar. E isso, assim, eu posso citar vários fatores. Primeira coisa, cara, não tem jaqueta de colegial. E essas dicas agora são para as pessoas que estão no ensino médio, tá? Fiquem desapontados, porque eu fiquei. Não tem jaqueta de colegial. Não tem. Não tem armarinho, cara, para você colocar suas coisas. Na maioria dos casos, não tem cheerleader. E você não vai ser quarterback de um time de futebol americano. Acho que isso você já imaginava, assim. Mas com relação ao armarinho, eu acho que foi a maior surpresa disso, tá? E aí, agora falando sério mesmo, tem algumas coisas assim que a gente viaja, assim. A gente acha que a faculdade vai ser um tempo de muita festa, de muita farra, de muita bebedeira, de amizades eternas. E olha, com algumas exceções, pra mim não foi, tá? E eu conheço muita gente que pra eles também não foi. Por quê? Porque primeiro, cara, festa é festa independente da faculdade, assim. Tem turmas que fazem bastante festa e fazem bastante farra, resenha e balada, mas tem turmas que não. E tem faculdades que são mais adeptas a esse tipo de festa. Não a faculdade em si, mas o ambiente que eu digo. Como, sei lá, aqui em Minas Gerais tem Lavras, tem Ouro Preto. São faculdades que realmente têm festa todo dia. Mas se você vai estudar, por exemplo, numa faculdade que eu estudei, que é uma faculdade mais próxima da região metropolitana, ou se você vai estudar numa faculdade em Belo Horizonte e tal, esse universo se reduz bastante, assim. Porque não tem aquelas repúblicas. Até, assim, óbvio que em toda faculdade existem repúblicas de estudantes que moram. Mas não é aquelas repúblicas com festa, igual tem no interior, igual tem em Ouro Preto, igual tem em Lavras. Então, isso, de certa forma, é um pouco decepcionante. Eu como estudei em duas turmas, né? Numa turma que eu fiquei até trancar e depois na outra turma. A turma que eu fui depois, que foi a turma que eu fiz os últimos anos, era uma turma bem festeira, assim, bem festeira. O pessoal era bem animado. Inclusive, tem uma galera dessa turma, que são meus amigos, que me ouvem. E mandar um abraço pra eles e falar que vocês são muito farrento, tá? Vocês gostam muito de farra e eu tô ficando velho pra isso, viu? E é isso, tá? Mas eu queria mandar um abraço pra vocês. E, ao mesmo tempo, queria falar que na turma que eu estudei antes, não tinha festa, nunca teve festa, não teve nenhuma festa durante a faculdade inteira. Então, prepare-se para possibilidades diversas, porque pode ser que seja doido do jeito que você está pensando, pode ser que não seja. E aí, meu irmão, por exemplo, ele vai entrar na faculdade agora, no próximo ano, e ele estava num impasse muito grande, porque ele estava em dúvida entre uma faculdade muito boa, que ficava num prédio, ou uma faculdade um pouco pior, que ficava num campus muito louco. O que é um campus? É a área da faculdade. Então, tem campus que tem campo de futebol, campus é uma coisa, campo é outra, que tem campus de futebol, que tem área de esporte, que tem um monte de coisa. E por outro lado, tem faculdades que não tem nenhuma quadrinha. Assim, é um prédio vertical e você sobe lá para estudar e desce e vai embora. E ele estava em dúvida disso. E o meu conselho para ele, meu conselho, não foi uma imposição de forma alguma, foi, cara, vai para a faculdade de prédio, que é melhor, porque daqui 5 anos, quando você estiver formado, você não vai ser jogador de futebol, e sim um profissional. Eu acho que isso, por mais que doa, nesse primeiro momento, falar assim, pô, então não vou mais poder jogar bola com meus amigos que eu jogo na escola. Cara, não, mas sabe, arruma outro jeito, arruma uma peladinha pra você jogar aí um jogo qualquer e vai pro clube, não sei, sabe? Hoje, na época, talvez se eu tivesse os 17 anos que ele tem, eu também teria essa dúvida. Sabe, provavelmente eu até tive, mas hoje eu já não tenho mais. Então, assim, eu tô dando um conselho de gente velha mesmo, porque eu sou velho, cara. Tenho 26 anos, eu detesto sair. Eu gosto de ficar em casa, sabe? Eu gosto de ficar na minha casa, assim, fazendo nada. E quando eu gosto de farra, eu gosto de chamar os meus amigos pra vir na minha casa. Ou ir pra casa deles. Balada é um negócio que não existe mais no meu vocabulário já há alguns anos. E, inclusive, eu e a Sabrina, a gente brigava muito por causa disso, porque ela adora, e ela adorava mais ainda balada, e eu nunca tive muita paciência pra muvuca, tumulto, e muita gente dançando, desbarrando, suando, a música muito alta, e não. Melhor não, cara. Não. Sabe? E hoje em dia ela também ficou velha. E aí ela também já não quer mais ir pra balada. E é engraçado. Mas enfim, o que eu tô dizendo é, as fases mudam. Viva cada fase. Não deixe de viver a faculdade com o melhor. Assim, tenha a melhor experiência que você puder ter. E eu falo isso em tudo, em relação a amigos, em relação a festas. Se tiver festa, vai, cara. Vai, eu não tô dizendo pra não fazer festa. Tô dizendo que pode ser que não tenha. E aí não se desaponte. Tá, é só o que eu tô dizendo. A nossa realidade é essa. Viu? Pode até ser que na sua faculdade tenha armarinho e jaqueta colegial, e aí vai ser do caralho, você me fala onde é, porque eu quero ir lá estudar de novo. E eu faço um outro curso só pra poder ter umas camisas colegial e, sei lá, ser quarterback de um time de futebol americano, tipo Coach Bennett, que é o personagem da série The Ranch, que tá no meu top 3 de séries, junto com Vikings e com How I Met Your Mother.
Ok? E aí fala, não, mas Friends é melhor que How I Met Your Mother. É, Friends é muito bom. Friends tá no segundo top 3, junto com Breaking Bad e Lost. Ok? Esse é meu ranking, tá? Não tem que concordar. Mas esse é o meu ranking, ok? Então, assim, e outra coisa sobre amizade, assim. Você, de fato, faz amizades muito verdadeiras na faculdade. E eu tenho amizades que são verdadeiras, que eu fiz na faculdade. Mas eu acho que é um pouco diferente ainda. Eu acho que você espera mais. E não estou dizendo que não possa acontecer. Eu torço para que aconteça. Mas de toda a realidade que eu vejo, de toda a realidade que eu presencio, não só a minha, mas as pessoas que estão ao meu redor, essa questão da amizade na faculdade é um pouco menos intensa do que a gente acha que vai ser, tá? A última coisa que eu vou falar aqui, e faltam 4 minutos e meio para acabar esse podcast, e eu quero muito falar uma coisa aqui, cara, que é uma coisa muito importante, cara. Quando você estiver na faculdade, e se você já estiver nela, preste atenção, se você não tiver, ouça esse podcast quando você estiver chegando no final. Cara, quando a sua turma da faculdade for resolver sobre o seu convite de formatura, vai ter treta. Presta atenção, eu não sou vidente. Eu não estou aqui adivinhando coisas. Existe uma pesquisa do IBGE, mentira, não existe, mas se existisse ela diria que de todas as turmas que se formam na faculdade, todas elas brigam por causa do convite. E assim, a minha turma é rachada no meio, porque metade queria o convite de uma forma, metade queria o convite de outra forma. Essas pessoas não convivem e elas não se aceitam. E a maioria delas viram a cara um para os outros quando encontram, por causa de uma bostinha de um convite. Então fica aqui a minha dica para você, que é se prepare psicologicamente para tretar sobre convite de formatura no nono e décimo período. Tá bom, gente? Hoje eu vou ficar por aqui um pouco mais cedo do que uma hora, vai dar aqui 57 minutos. Tem mais um minutinho e pouco da trilha sonora sombria e emo que eu fiz e que sim, eu vou colocar aqui no final só para que vocês se despeçam nesse ambiente gostoso, emo, que é um ambiente que eu aprecio bastante, viu? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência de vocês. Falar que agora, lembrar que nós estamos no Spotify, tá? Então nos ouçam também no Spotify, que é uma plataforma muito legal, que eu recomendo bastante que vocês utilizem, tá? Quem não tem Spotify, faça o teste, viu? Então tô ficando por aqui, fiquem com Deus, gente, um abraço, e se Deus quiser, segunda-feira tem mais podcast, tá bom? Valeu e tchau!